Estão preparados?
Amém.
O que Deus entregou é algo bem forte para a igreja. Bem forte. E eu peço que estejam atentos a tudo que vai ser falado, a tudo que for derramado na vida de vocês, porque o Senhor falou de uma forma extraordinária, que eu vou contar detalhes de como foi. Então, a palavra inicial está lá em Atos 2. Atos 2, versos 17 a verso 21. Amém. Lá no verso 17 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia. Profetizarão e farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome, o Senhor será salvo. Senhor Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor Deus, me coloco, Senhor, à sua disposição. Senhor Deus, seja a sua serva. Usa, Senhor Deus, da forma, Senhor, que o Senhor quiser. Pai, estou aqui, Senhor Deus, para te obedecer, Pai. Pai, para entregar a sua igreja, Senhor Deus, o que o Senhor me pediu, Senhor. Então, Pai, eu te peço, Senhor Deus, que destampe, Senhor Deus, os ouvidos, Senhor. Senhor, destrava, Senhor Deus, a mente, Senhor. Traz, Pai, nesta hora, Pai, todo o entendimento da sua palavra. Pai, palavra essa, Senhor Deus, que precisamos ouvir, Pai. Palavra essa, Senhor Deus, que precisamos despertar, Pai. Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Então, Pai, fica conosco, Senhor Deus, nesta hora. Pai, traz para a gente, Pai, todo o esclarecimento da sua palavra. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Então, nosso tema para a nossa MG: eis que cedo vem. Nada mais é, pessoal, nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Volta essa, o Senhor está aí cada dia mais às portas, né? Cada dia mais sinais são dados àqueles que estão atentos a ouvir a palavra do Senhor. E de uma forma especial, o Senhor falou comigo e eu achei assim, não é possível. Nitidamente, eu ouvi o Senhor enquanto eu passava uma roupinha, né? O Senhor falou comigo: explica à igreja a minha volta. Explica à igreja que estou às portas. E aí, as coisas que vem acontecendo, noticiário, né, as coisas que cada dia mais vem amadurecendo nesse mundo cruel, e o Senhor me deu primeiramente o tema: eis que cedo vem. Cerca de 2000 anos atrás, igreja, o Senhor já disse: eis que cedo vem. Quantas vezes a gente tem ouvido dizer assim: você sabe a hora e o dia que o Senhor vem? Não. Pode ser qualquer momento. E muitas vezes eu fico me perguntando assim: qual será essa volta de Cristo? Qual será esse dia? E nós cristãos, a gente sabe que o Senhor vai vir, mas nós precisamos saber detalhes de como vai ser. você. E aí, o que eu fiz? Fui para a escritura, fui estudar, tirar a minha curiosidade, tirar, entender mais essa questão da vida de Cristo. Então, comecei, né, sempre lendo, buscando. E aí o Senhor vai nos ensinando que teria vários sinais, sim, sim, vários sinais para a vinda dele. Sinais esses que nós precisamos entender que o Senhor é tão bom conosco, tão bom, que Ele nos avisa. Ele nos avisa para que nós possamos, como servos, como filhos amados, se preparar para esse grande dia. Isso inclui, né, irmãos, nos arrepender, perdoar, né, corrigir os nossos atos para esse grande dia. Há muito tempo, bem, né, não sou tão malvinha não, mas tem bastante tempo que eu escuto assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu continuo esperando Jesus voltar. E aí eu me pergunto, eu andando assim, eu me parei e perguntei assim: como assim, Senhor, está voltando? Eu não estou entendendo como é essa volta de Cristo. Então vou lá, vou procurar, vou estudar, né, como será. E o Senhor foi me explicando de uma forma sobrenatural. Então, nesta noite, irmãos, o Pai Todo-Poderoso me orientou a trazer a igreja, né, que explicasse de forma da minha dúvida. Pode ser muitas dúvidas de muitos irmãos sobre como será. Então eu fui detalhando. Enquanto eu passava uma blusa, passava uma calça, o Senhor foi me dando tópicos, coisas assim, inexplicável. E eu fui anotando. E eu passava uma roupa, e o Senhor vinha e falava, eu ia lá anotando. E aí, logicamente, sabe para a pastora: pastora, estou ficando maluca, estou ouvindo isso aqui. E continua, filha, continua, que o Senhor está falando contigo. E o Senhor foi me dando essa mensagem ao decorrer de alguns meses, e eu fui anotando. Então, tudo que vem acontecendo, tudo que está sendo falado em cima desse altar, igreja, escute, guarde, escute, porque uma coisa está se encaixando na outra, as mensagens estão chegando, e nós temos que nos atentar a essas mensagens. Nós temos que juntar uma coisa à outra, porque Ele está vindo. Ele está à porta. Quando a gente fala assim, Ele está vindo, Ele está ali, a gente acha que é daqui mil anos. Mas eu caminhando na rua, eu vou conversando com Ele, eu falo assim: Pai, esse mil anos pode ser ontem. Ontem pode ter acontecido o dilúvio lá na Arca de Noé. Ontem pode ter acontecido isso, e no nosso tempo tem muito tempo. Mas aí eu fui buscando, como é esse meu entendimento? Eu não estou entendendo. Vai que eu estou achando que eu, com 41 anos, o Senhor não vai voltar. E se não? E se agora, igreja, aí a gente piscar e o Senhor levar? Eu não quero ficar aqui e ver ninguém sentado nessas cadeiras. Eu não quero. E o Senhor me deu sonho. O Senhor me deu sonho testificando a palavra. Sonho esse que eu via mulheres, tá? Não é porque eu trabalho com mulheres, né? Sou líder de mulheres. Não. Mas foi algo que Deus me deu, que me confirmou a palavra para ser ministrada nesta noite. Eu entrava no ônibus e via algumas dessas mulheres comigo. E quando eu olhava, eu falava assim: cadê a minha pastora? Alguém de branco olhava para mim e falava assim: pode ir, porque ela já foi. Ela já está lá aguardando vocês. E eu fui para a palavra, eu fui estudar, e a palavra diz que primeiro irão as crianças, os pastores e os servos amado do Senhor Jesus. E aí, mais uma vez, sabe para ela, né? Pastora, eu sou amiga, senhora, assim. Olha, a mensagem sendo desenvolvida. E eu escrevendo. Primeiro, Mateus 24, do verso 5 ao 8, que diz assim, igreja. Jesus nos dá algumas pistas importantes para discernir a abordagem do fim do mundo. Olha aí, Mateus 24, 5, 8. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, vós, mas não assusteis, porque é nisto que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos relembrar o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo aí fora. Meu Deus. E aí o Senhor me deu sinais que o fim do mundo está próximo. Eu anotei. Sinais. Eu fui estudar. Primeiro sinal. O aumento de falsos messias. Isso está em Mateus 24, do verso 5, 4 e 5. Irmãos, cuidado com o que vê, cuidado com mensagens que chegam no WhatsApp dizendo, a profecia é essa, a profecia é essa. É, eu tenho acompanhado alguns pastores que têm, né, proferido algo que não é da parte do Senhor. Em Mateus 24, 4 e 5 diz assim, e Jesus respondendo, disse-lhe, acalmai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Não devemos acreditar, irmãos, em ninguém que diz ser Cristo. Até porque, quando o Senhor voltar, a glória dele vai ser tão grande que ninguém vai ter dúvida de que ele é isso. Ninguém terá dúvida. Então, cuidado com o que escuta. Cuidado com aqueles que diz ser profeta do Senhor. Aquele que contradizer a palavra do Senhor, que for, né, não for de encontro a essa mensagem, é falso Messias, é falso profeta. Segundo fato, é guerras e desastres naturais. Isso está lá em Lucas 21, do verso 10 a 11. Olha que diz a palavra, eu não estou falando nada de mim, estou falando da palavra, do fim do mundo. Olha o que o Senhor deixou para nós, viemos atentar. No verso 10 diz, então ele disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Meu Deus, quantas guerras, quantos desastres naturais estão acontecendo. Igreja, a fome cada vez maior. Peste, passamos agora pela Covid, atingiu o mundo todo. Isso só faz nos lembrar que em breve o Senhor voltará. O Senhor está às portas, igreja. E aí, lá em Apocalipse diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha o terceiro sinal, perseguição aos cristãos, Marcos 13, 3. E sereis odiado por todos, por amor ao meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! A Atualmente, igreja, isso já acontece. Em alguns países lá fora, né, nós temos acompanhado a discriminação, né, a proibição de proferir o nome de Jesus, né, de falar sobre ele. E Jesus, ele cria um desconforto nessas pessoas, né? E aí começa essa perseguição. Né? Perseguição que faz a gente atentar que Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Aumento da maldade, meu Deus. Isso é Mateus 24, 12 a 13. Olha aí o que diz sobre a maldade. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim, esse será salvo. Olha aí. Igreja, a natureza humana não vai melhorar com o tempo. Pelo contrário, vai piorar. A maldade vai aumentar. Muitos ficarão sem amor, como nós já temos acompanhado. Mas, igreja, há esperança. Há esperança. A maldade não vai vencer. Não vai vencer. O quinto sinal? A pregação em todo mundo. Olha o que diz em Mateus 24, verso 14. Olha o que diz. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando a mensagem do nosso Pai chegar aos quatro cantos desse mundo, chegará o fim. E nós estamos o que, igreja? Avançando. Precisamos avançar cada dia mais para que se cumpra a vontade dele. Porque em Mateus 24 diz que quando a mensagem for entregue a todas as nações, então virá o fim. A perseguição não consegue nos impedir. O evangelho está sendo pregado em cada vez mais parte desse mundo. Quanto mais o evangelho é proclamado, mais próximo à vida de Cristo. Olha, precisamos com urgência nos preparar para o fim do mundo, para o fim dos tempos. Assim como igreja, como família, como pessoa. Como pessoa, principalmente. Pois aqui hoje nós estamos sentados, relembrando o que o Senhor deixou nas Escrituras, para que possamos estar atentos à volta dele. Pois a salvação é individual, de cada um. Não adianta eu olhar, até brincar, até meu marido até brincou comigo e falou: "Ei, cara, esse ônibus eu não estava lá." Eu falei: "Desculpa aí, irmão. Faz o seu que eu faço o meu." Entendeu? Faz o seu que eu faço o meu. Não adianta ser só uma carne se os dois não estiverem andando juntos. Não adianta eu fazer, eu me dedicar e levar ele. Eu não vou levar ele. Ele faz aí com todo amor, com todo carinho, eu respondi: "Amor, faz a sua parte que eu faço a minha." Porque nesse grande dia é cada um por si. Tá? Nós estamos aqui hoje falando para que todos tenham o mesmo entendimento. Para que todos venham, ó, acordar. Porque no abrir e fechar de olhos, como cada vez a gente fala, vai passar. Vai chegar. E eu não quero estar aqui para ver ninguém ficar. Assim como eu tenho mãe, pai, irmãos que ainda não conhecem o Senhor Jesus, a gente insiste e não quero deixar. Mas tem pessoas que querem, fazem questão de não querer ouvir. Então hoje o Senhor marcou um encontro conosco. Quando eu fui vendo os irmãos chegar, a igreja ficando cheia, eu falei: é esses que estão aqui que tem que ouvir essa mensagem. É esses que estão aqui que vai proclamar o evangelho na sua casa e vai falar: eu ouvi a mensagem, é o despertar para que outras pessoas venham me escutar. Porque se a volta de Cristo é hoje, hoje a gente pode estar aqui, pode chegar em casa e amanhã não está. Se eu voltar. Amém?
Amém.
Eu estou um pouco empolgada assim, porque essa mensagem ela falou muito comigo. Muito comigo, porque muitas vezes a gente acha que pode estar fazendo certo e não está fazendo certo. Muitas vezes eu me questionei: Senhor, eu estou te obedecendo da forma que o Senhor quer. Senhor, eu estou fazendo algo errado, me mostra. Porque no dia que o Senhor chamar, eu quero estar nessa fila. Eu quero estar nesse ônibus. Que vai que eu vi e eu não estava entrando lá. Olha, Deus. É algo assim para a gente ficar atento e se preparar. Se preparar para o fim dos tempos. E aí, com isso, nós precisamos largar o pecado. Precisamos largar o pecado. E lá em 2 Pedro, no verso, capítulo 3 ao verso 14, vai dizer que devemos largar esse pecado. Está dizendo: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Jesus, apenas Jesus pode limpar todo o pecado. Para ser encontrado e culpado no seu dia, Senhor, você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Ele. Jesus tem o poder de te ajudar a largar desse pecado. Pecado esse que pode ser uma televisão, pecado esse que pode ser, né, um celular. Igreja, eu vi um vídeo que, se nós pegássemos a Bíblia, a quantidade de tempo que pegamos no celular, nós estaríamos muito mais desenvolvidos com a palavra. Porque tem muita coisa que a gente tira muito tempo para tanta coisa e pouca coisa para Ele. Eu falo por mim, né? O dia tem 24 horas. Quanto tempo eu reservo para o meu Deus? Acorda. É hora de acordar. Como se preparar para vir o fim do mundo? Ter esperança. 1 Tessalonicenses 5, verso 8. Que diz assim: nós, porém que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Olha aí, tem esperança. O fim do mundo parece assustador. Calamidade, destruição, julgamento. Mas também é motivo de muita esperança. Quando Jesus voltar, Ele vai levar os salvos para morar com Ele. Lá no céu. Obedeça. Obedeça a Deus, faça tudo o que Ele te pedir, confiando que a recompensa está próxima, está às portas. Se você ainda não sabe qual o lado que você quer ficar, escute o Senhor e entregue a igreja nesta noite. Escute e permaneça firme. Olha o que já foi entregue para nós no início desse culto. Tem uma mesa posta. Qual é o lado que vocês querem ficar? Qual é o lado? O Senhor nos pergunta nesta noite. Filha, não tenha dúvida. Vem. Estou te esperando. Qual é o lado que você quer? Pare de andar em cima do muro. Pare de achar que você não pode, você é pequeno, você não consegue. Meu Deus, precisamos nos atentar. Se nós escolhermos seguir a Ele, Obedeça, somente obedeça. Destrave, limpe, comece a ouvir a voz dele. Para isso, busque consagração. Separe-se um versículo por manhã, por noite, por tarde, um horário que der. Se consagre. Deixe que o Senhor venha falar o seu coração. Deixa, se permita ser usado por Ele. Se permita que Ele venha a te usar. Eu, muitas vezes, eu questiono assim ao Senhor: Pai, eu não sou pregadora. Pai, eu não sou. Ele fala assim, nitidamente no meu ouvido: somente me obedeça. Que o resto eu faça. O resto eu faço. Vocês acham que é fácil estar aqui, né? Olhando cada carinha e tentar se expressar da maior forma, melhor forma, a palavra? Mas eu não sou nada sem Ele. Ele capacita aqueles que se permite a estar, entregar. Então, aqui nesta hora, que o Senhor venha capacitar cada um que se permita ser usado. Se permita. Terceira forma de se preparar para o fim dos tempos. Olha que parte legal. Encorajar os irmãos. Hebreus 10, 25. Lá em Hebreus 10, 25 diz: não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês verem que se aproxima o dia. Você acha que nós estamos aqui à toa, né? Não. Uns dependem dos outros. Olha que testemunho lindo que nós ouvimos agora. Olha que força, né, que o seu Paulo tirou da onde não tinha. Primeiramente a Deus, ao irmão, às irmãs, o grupo de intercessão, a nossa pastora. Sempre tem alguém para encorajar o outro. E precisamos ter essa palavra alicerçada no nosso coração para que possamos fortalecer outros, né? Não sei falar, mas você sabe orar pela vida do seu irmão. Você sabe proferir sim uma palavra de bênção. Se reunir com outros irmãos é muito importante. Você não pode se preparar sozinho para o fim do mundo. Você precisa da ajuda do seu irmão, assim como o seu irmão precisa da sua ajuda, vivendo em unidade com Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada venha abalar. Sejam sempre dedicados à obra, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês será recompensado. Não será inútil. Não será inútil. Eis que vem em breve, o Senhor diz. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Isso está em Apocalipse 22, 7. Guardem a palavra deste livro. Quantas vezes ouvimos dizer: morreu, acabou. Quantos aqui ouviram já dizer isso? Morreu, acabou. Eis que aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, seremos arrebatados para o Senhor. Olha aí, igreja. Olha aí. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. Dizei-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com o alarico e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrará o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus, essa é a minha dúvida. Morreu, acabou? Não, igreja. Se nós morrermos em Cristo, nós seremos ressuscitados. E depois, nós que ficaremos vivos, seremos arrebatados em Cristo. Tem um filme aí que rola, né? Que as crianças somem, que o avião cai, porque o piloto era cristão. Imagina, igreja, isso acontecendo. Não imagina, porque vocês não estarão aqui. Vocês serão arrebatados em Cristo. Mas também falaremos sobre esses que ficaram aqui. Acorde. Atente ao que o Senhor entrega à igreja nesta noite. E aí, fui buscar, né? O cronograma do fim do mundo. Porque eu estava tão curiosa para saber como seria o fim do mundo. Porque a gente escuta, né? Um fala, outro fala, mas eu fui estudar, fui procurar. E isso me despertou muita curiosidade. Segundo a escatologia é o estudo das coisas que devem acontecer no fim do mundo, tá? Há um debate muito, muito importante acontecendo sobre o que já aconteceu e o que pode acontecer, né, nesse cronograma aí que a Bíblia relata sobre o fim dos tempos. Mas aí o primeiro acontecimento vai nos explicar, né, vai nos pontuar como será essa volta do Senhor Jesus. Sinais esses que já está registrado, né, no livro sagrado, para que possamos estar orientados, né? Nós como igreja precisamos saber desses sinais para que a gente possa estar cada vez mais proferindo a palavra do Senhor. O primeiro sinal do fim do mundo é o arrebatamento da igreja. Olha como é importante isso. O primeiro sinal, tudo aconteceu. Cadê a pastora? Cadê a Camila? Cadê o carro? Foi arrebatamento da igreja. É quando a gente diz, ao piscar de olhos, cadê vocês? Aconteceu. O Senhor recolheu. Amém. Amém. Cristo vem nas nuvens para arrebatar todos os que nele confiam. Todos. Se você crê no único Deus, que ele pode todas as coisas, você é esse todos. Ao mesmo tempo, os mortos em Cristo serão ressuscitados e levarão aos céus. Isso está em 1 Coríntios 15, 52. Segundo fato, lá na cronologia do fim do mundo, a acerção do anticristo. Olha só, depois que a igreja for retirada, o homem com poderes satânicos ganhará o controle do mundo com promessas de paz. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 2, do verso 7 ao verso 8. Olha aí, a acerção do anticristo. 3. A tribulação. Um período de 7 anos, igreja, em que o julgamento de Deus é derramado sobre a humanidade pecadora, a acerção do anticristo ao poder está associada a esse primeiro período de tempo. Começará a tribulação. Então, igreja, se você não foi no arrebatamento, prepare-se para os demais tópicos. É aonde passarão por esses. Então, esse aqui, não queira passar para os demais tópicos. Nós vamos falar agora sobre os tópicos de quem ficará na terra, de quem sofrerá. Ah, hoje eu passo por tribulação? Passa não, porque ainda não é a tribulação. Ainda não é o que está escrito na Bíblia. Porque se você crer na Bíblia Sagrada, na palavra deixada aos nossos corações, você ainda não está passando por esta. Vocês, nós, estamos tendo a oportunidade de passar pelo primeiro tópico, ser arrebatado como igreja. Então, prepare-se aos demais tópicos. Esses são para aqueles que ficarão aí, que estão insistindo em tapar os seus ouvidos e não ouvir a voz de Cristo. Esses são para esses. Então, durante a tribulação na terra, a igreja não estará mais aqui, estará no céu. Compreendido? Quarto tópico será a batalha de Gog e Magog. Na primeira parte da tribulação, um grande exército do norte, em aliança com vários outros países do Oriente Médio, da África, atacará Israel. E esse será derrotado pela intervenção sobrenatural de Deus. Isso está lá em Ezequiel 38, verso 39. Essa batalha de Gog e Magog, Gog é um rei, tá? Ele será o rei, é um rei, e Magog é um lugar, seria a Rússia. Na pesquisa que eu fiz, deu um nome como Rússia. Então, olha aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito entrega à igreja. A abominação da desolação. No meio da tribulação, igreja, de 7 anos, o anticristo quebra sua aliança com Israel e mostra sua verdadeira face. Os judeus estão dispersos e muitos deles se voltam para o Senhor. Percebendo que Jesus é seu Salvador, uma grande perseguição rompe contra todos aqueles que creem em Cristo. Isso está em Daniel 12, 11 e em Apocalipse 12, 17. Não se esqueça, igreja, Cristo está para todos aqueles que nele confiam. Se nós confiamos em Cristo, nós estaremos no primeiro tópico. Arrebatamento da igreja. Sexto tópico, a batalha do Armagedom. No final da tribulação, Jesus retorna com o exército para o céu. Ele salva Jerusalém da aniquilação e derrota os exércitos das nações que lutam sobre a bandeira do anticristo. Olha aí, o anticristo e o falso profeta, igreja, são capturados e lançados vivos no arco de fogo. Isso está lá em Apocalipse 19, 20. Olha que cronograma, olha a explicação. O julgamento das nações. Isso tudo vai acontecer. Eu fiquei assim, ligada. Senhor, me ensina, eu quero te obedecer, eu não quero passar por isso. Cristo julgará os sobreviventes da tribulação, separando justos dos ímpios, como ovelhas e cabritos. Aqui haverá a separação dos justos, entrarão no reino dos céus, e os limpos, ímpios, serão lançados no inferno. Olha aí, o Senhor ainda tem misericórdia, ainda separa, né? Ai, Jesus. Oitavo tópico, a armação de Satanás. Amarração de Satanás. Satanás será amarrado e mantido em um abismo sem fundo. Isso está em Apocalipse 20, do verso 1 ao 3. Amém. Meu Deus, quanta coisa precisamos pensar, parar de ficar com dúvida. Eu não tenho mais dúvida. Como a pastora me ministrou, eu não me vejo mais a minha vida sem Cristo. Eu não me vejo fora das coisas do Senhor. Senhor, fala com a sua igreja, Pai. Nono tópico, o reino milenar. O próprio Jesus governará o mundo e Jerusalém será a capital. Este será o período de 1000 anos de paz e prosperidade na terra. Isso só é Apocalipse 20. Décimo tópico, a última batalha. No final dos mil anos, Satanás será liberado de sua prisão. Por um curto período, ele enganará as nações mais uma vez e haverá uma rebelião contra o Senhor, que será rapidamente derrotado. Satanás será lançado no lago de fogo para nunca mais aparecer. Isso está lá em Apocalipse 20, do verso 7 ao verso 10. Igreja, tópico 11, o julgamento do grande trono branco, juízo final. Olha o que o Senhor deixou escrito para que nós possamos atentar sobre esse grande dia. Todos os que estarão no inferno serão trazidos à luz. Olha, todos comparecerão diante de Deus em julgamento. E aí é o fim. O Senhor vai chegar para um, para outro, vai falar: o que você fez? O que você fez? A gente vive falando, né? Quais são as suas obras? O que você fez? O que você pensou? Quem você trouxe para perto de mim? E aí ele fará essa grande comparação, né? Os que ficarão do lado dele e os que infelizmente serão julgados. O último tópico, a nova criação, o novo céu, a nova terra. Escuta, igreja. Deus completamente refaz o céu e a terra. E nessa hora que Deus enxuga todas as lágrimas, e não haverá mais dor, morte ou tristeza. A nova Jerusalém desce do céu e os filhos de Deus desfrutarão a eternidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito entrega à sua igreja. O fim tanto pode vir daqui a 10 minutos como a 1000 anos. Nós não sabemos a hora e nem o tempo. Nós não temos essa noção. Mas não devemos ficar aflitos, né? Não devemos ficar com medo, porque aquele que morre em Cristo ressuscitará. Não tenha medo da morte, não tenha medo da vinda de Cristo, porque se nós estamos aqui, nós estamos sendo preparados para esse grande dia. Nós estamos aprendendo a todo dia, a todo momento, buscar. Abra o seu coração, abra sua mente, vai no profundo, se entrega, busque, faça o seu melhor. O Senhor está aí nos ensinando através da sua palavra, através da sua mensagem. E aí, se você aí que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, se você aí que ainda tem essa oportunidade, renda ao Senhor nesta noite. E você aí que já aceitou o Senhor no seu coração, abra os ouvidos e continue obedecendo o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? É muito bom se perguntar: Jesus, se o Senhor vir agora, eu estou fazendo certo? O Senhor vai provar a minha conduta? Né? Faça essa pergunta para si mesmo. Senhor, se o Senhor vier hoje, agora, nesse exato momento, eu estou pronta para ir? Eu estou pronta para caminhar? Traga na minha mente, Pai, tudo aquilo que eu preciso consertar diante de Ti, para que nesse grande dia, Pai, eu não fique para trás, que eu não fique para passar, Pai, por essas tribulações. Pai, eu não quero, Pai, eu não posso, eu preciso aprender, Pai, diante de Ti. Eu preciso aprender, Pai, quando o Senhor chamar, eu estar nesta fila. Então, que o Senhor venha falar aos corações dos meus irmãos nesta noite. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não desanima. O Senhor vem. O Senhor vem. E Ele te ama. Te ama. Eu vou pedir agora a mim. Faça aquele vídeo, mim. Eu trouxe um videozinho curto para a igreja. É um resumo da palavra. Fique atento. E o louvor pode subir. Deus bota alto.
Eu acredito que nós estamos nos despedindo. Eu acredito que está chegando o finalzinho. E não é hora de você ficar frio, fraco, brincar com sua vida espiritual. Eu repito, nós estamos caminhando para o fim e a igreja está embora. Vai chegar o momento em que as pessoas vão chegar na igreja louca por uma palavra, não vai ter mais pastor a pregar. Vão ficar loucas com uma mensagem. Elas não vão ter fome de comida, nem sede de água. Mas a palavra de Deus, e não vai ter ninguém para pregar. Nós estamos indo embora. Mais um pouquinho, não vai ter mais ninguém para pregar para você aqui. Nós estamos vivendo os últimos momentos.
Meu Deus, Deus nos deu, igreja, informações suficientes para que possamos estar preparados para que isso, né, que nós venhamos saber quando Ele nos chamar, né, fazer que nossos corações clamem, vem Senhor Jesus, vem, devemos estar vigilantes. Quando Ele vem, porque Ele deixou para nós escrito, eis que cedo vem. Qual é o cedo do nosso Deus? Qual é o tempo que Ele mede? Ninguém sabe. Se você ainda tem dúvida da sua fé, eu quero orar por você nessa noite. Se você tem alguma dúvida sobre a volta de Cristo, quero orar por você. Se você tem alguma dificuldade de entender que o Senhor está à porta e precisamos nos atentar a dia mais, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui na igreja que não conhece Jesus como verdadeiramente, eu quero orar por você. E se tem alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor e se consertar, porque entendeu que a volta dele está tão próximo. Vem aqui na frente, vamos orar. Se você aí que precisa voltar os caminhos dele, está desviado, não tem força, vem aqui na frente, vamos orar. Pai, para que naquele dia, Senhor, eu possa. Pai amado. Pai, perdoa, Senhor Deus, as minhas falácias. Perdoa, Senhor Deus, as minhas atitudes com meu irmão, com meu próximo, Pai. Pai, eu quero estar certo diante de Ti, Pai, para aquele grande dia. Pai, eu quero voltar, Pai, seguindo a Sua vontade. Pai, eu sou tão falha, sou tão pequena diante de Ti, meu Deus. Mas que o Senhor venha me dar a oportunidade, Pai, de me mostrar, Pai, o que eu preciso melhorar diante de Ti, Pai. Deus, por misericórdia, Senhor, eu lhe peço, Senhor, pela vida, Senhor, meu, daqueles que estão em casa, Pai, que não tem, Pai, o entendimento que o Senhor vem, que o Senhor está à porta, Pai. Pai, que a mensagem, Pai, chegue cada dia mais aos quatro cantos desse mundo, Senhor. Porque aí, Senhor, chegará o fim. Aí, Pai, eu aceito, Pai, se o Senhor tem preparado, Senhor. Pai, mas nesta noite, Senhor, aos teus irmãos, Senhor, Deus, que aqui estás presente, trouxe, Pai, todo o entendimento da Sua palavra. Pai, que nada, Pai, venha sair daqui vazio, que possamos, Senhor Deus, estar preparados para o grande dia.
Senhor. Não é o que vai se cumprir. Tudo o que está se cumprindo. Como foi falado aqui, é que tem ouvidos. Ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Então nós já estamos nesse processo. Nós já estamos dentro do contexto, da situação. E falta um pouquinho. Só um pouquinho. Para que nesse abrir e fechar de olhos, a gente possa estar com o nosso Pai na glória. Então não perca mais tempo. Nós vimos aqui a consequência dos que estão em Cristo e dos que não estão em Cristo. Se imagine agora a vinda de Cristo, Jesus chegando, arrebatando a sua igreja, e aqueles que não o aceitaram, aqueles que não creram nele, fica aí o período da grande tribulação. Não queira, irmãos. Não queira. Porque se hoje te falta R$1 no teu bolso, você já não consegue viver. Você imagine a morte estando trancada. Você querendo morrer, você não vai poder morrer. Você pode se jogar de um prédio mais alto que for. Você vai se esborrachar lá embaixo, vai ser todo morto. Você não vai morrer. E vai passar por tudo. Mas você não vai poder comprar se você não estiver o sinal da besta. Eu falo aqui, mas a gente não sabe onde será. E aqueles que infelizmente aceitar o sinal da besta já está condenado. Então não queira passar, não queira ficar aí. Porque se hoje nós não aguentamos nem bater com o nosso dedinho na quina de uma porta, dói nosso corpo inteiro.